Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Meio-dia, 31 minutos no Rio de Janeiro. Boa tarde. Hoje é quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019. Nas participações do programa de hoje, Mário Silva, Wagner Gomes, Maurício Costa, Rafael Monteiro, Luiz Ferreira, Eurico Tavares e Rodrigo Ricardo. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Silas Mendes. Na produção, ele, Luiz Ferreira. Horas 32 minutos no Rio de Janeiro e os destaques do programa de hoje.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola no ar.
Brasil, Brasil.
Tite anuncia a lista de convocados para amistosos na seleção brasileira nesse mês de março. Botafogo vence o Cuiabá e avança para a terceira fase da Copa do Brasil.
Atlético Mineiro.
O Atlético Mineiro segura o defensor e se garante na fase de grupos da Libertadores da América.
Brasil, Brasil!
Time Brasil conquista a medalha de bronze no Pan-Americano de esgrima. Está começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço.
Me amarro nesse timão.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola no ar.
Ah, ah, ah.
12 horas 33 minutos no Rio de Janeiro e vamos direto à sede da CBF. De lá fala o repórter Rafael Monteiro. Boa tarde, Rafael.
Muito boa tarde, Astrid Nick, aos ouvintes ligados neste Bate-Bola Nacional. Como você disse, estou aqui na porta da CBF, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na sede da CBF, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no bairro da Barra da Tijuca, e o técnico Tite fez a sua convocação da seleção brasileira para os dois próximos amistosos contra o Panamá no próximo dia 23 de março e também contra a República Tcheca no dia 26, destacando que o jogo contra o Panamá vai acontecer em Porto, capital de Portugal, e do jogo contra a República Tcheca vai acontecer na capital do país, da República Tcheca, em Praga. O técnico Tite fez a divulgação da lista, claro, já de olho na Copa América, principalmente de olho na Copa América, é o principal desafio do ano e também a curto prazo da seleção brasileira. E a grande novidade da seleção brasileira se trata do ex-jogador do Flamengo, atualmente no Real Madrid, jogador de 18 anos e 7 meses, para ser preciso, Vinícius Júnior foi convocado pela primeira vez no time profissional, na seleção principal do técnico Tite, foi a grande novidade do atacante. A gente vai agora passar a lista com tranquilidade, vamos analisando. Goleiros, Alisson do Liverpool, o Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Laterais, Alexandre do Juventus, Daniel Alves do Paris Saint-Germain, voltando a ser convocado pelo técnico Tite após lesão antes da Copa do Mundo, e Danilo do Manchester City, junto com o Felipe Luiz do Atlético de Madrid. Zagueiros, Éder Militão, ex-São Paulo, atualmente no Porto, Marquinhos, Paris Saint-Germain, Miranda, do Internacional de Milão, e o Thiago Silva, do Paris Saint-Germain. Meio-campistas, Alan, do Napoli, da Itália, o Arthur, do Barcelona, o Casimiro, do Real Madrid, o Fabinho, do Liverpool, o Felipe Anderson, do West Ham, da Inglaterra, o Lucas Paquetá, do Milan, da Itália, e Felipe Coutinho, do Barcelona. Atacantes, Everton, do Grêmio, Firmino, do Liverpool, Gabriel Jesus, do Manchester City, o Richarlison, do Everton, da Inglaterra, e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Esses são os convocados para esses dois próximos amistosos da seleção brasileira visando a Copa América no meio do ano, a Copa América que vai acontecer no Brasil. Vamos para o principal assunto dessa convocação do técnico Tite, sem dúvida nenhuma, a grande surpresa, que é esperada, mas não deixa de se tornar uma surpresa até que se concretize. Isso aconteceu com o Vinícius Júnior, jogador que vem se destacando, se destacou no Flamengo, jovem, foi para o Real Madrid, conseguiu a condição de titular, jogou ontem o clássico contra o Barcelona, perdeu pelo placar de 3-0, também jogou como titular, e o técnico Tite fala sobre a convocação do Vinícius Júnior, jogador que, segundo o técnico Tite, tem muito a crescer na seleção brasileira.
O Vinícius Júnior, quando eu coloquei assim que não está fechada, se nós retrocedêssemos para a última convocação, ou menos que isso, ele não estaria. Mas aberto a essa ascensão de novos valores e confirmação e afirmação em equipes com uma exigência técnica e emocional muito alta, o credenciou. Ele tem em torno de 30 jogos, 26 pela equipe. Isso é considerável. Um atleta com o desempenho que tem, aí é não só análise de números, a análise ela é qualitativa, mas a quantidade ela te municia de informações. Quanto tem jogadores com essa expectativa, com essa afirmação, ele credencia. E eu quero tomara, apesar do pouco tempo, poder proporcionar a ele também esse crescimento, essa evolução, essa afirmação e evolução.
Esse é o técnico Tite falando ao microfone da Rádio Nacional, destacando que o Vinícius Júnior é o jogador mais jovem desde 2011, que teve uma convocação pela seleção brasileira, o último com a mesma idade, com 18 anos, com a diferença de meses, foi o Lucas Moura. Desde 2010, o jogador mais novo foi o Felipe Coutinho, na ocasião, em 2010, ele foi convocado também com 18 anos e uma diferençazinha de meses para o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior que teve a sua primeira convocação, né, convocação do técnico Tite, com 18 anos, 7 meses e 17 dias, Vinícius Júnior foi convocado para a seleção brasileira. E quando eu passei a lista, Sreginic, de convocados do técnico Tite, muitos são paulinos, muitos torcedores, enfim, devem ter estranhado quando eu falei que o Éder Militão ele foi convocado como zagueiro. Eu não coloquei ele na lista de laterais. Ele que atuou pelo São Paulo na lateral direita, jogador forte, jogador fisicamente, chega muito bem, defende muito bem. Ele jogava no São Paulo como na posição de lateral direito. Só que a sua posição de origem, para quem viu na base do São Paulo, ele era zagueiro. Ele era utilizado porque ele era um jogador versátil no São Paulo. Então a gente acostumou no Brasil a vê-lo atuar na lateral direita. Só que no Porto, ele foi contratado como zagueiro, na base jogou como zagueiro, só que atuou no São Paulo como lateral direito. E o técnico Tite, ele explica exatamente onde ele quer que o Militão jogue, na lateral ou na zaga. Responde aí, Tite.
Zagueiro. Eu prefiro ele como zagueiro. Lateral, ele vai ser um lateral muito base, que se nós dividirmos três partes do campo, a última parte do campo, ele vai ter dificuldade. Tal qual o Rogério Ceni lançou, mas também ele na sua base, na sua formação como zagueiro.
Isso é o técnico Tite sendo enfático. Principalmente quando ele fala do Militão, ele fala que o problema do Militão é a parte ofensiva. Ele fala que a última parte do gramado, ele tem mais dificuldade de atuar. Então, nitidamente, ele vê o Militão como um bom zagueiro, um jogador que marca bem, um jogador forte, um jogador que vai ser importante para a seleção brasileira. E nessa lista de convocação, houve uma volta de convocação, vamos dizer assim. Foi o caso do Daniel Alves. Daniel Alves que se contundiu antes da Copa do Mundo da Rússia de 2018. Ele estava cotadíssimo, estava sendo convocado praticamente todas as convocações atuais. Ele se machucou, na ocasião, ele acabou se machucando, se lesionou antes da Copa do Mundo e não pôde atuar na Rússia. Ele volta a ser convocado. O técnico Tite, ele destaca a importância do Daniel Alves na seleção brasileira.
Daniel Alves. Quero tê-lo próximo. Ele tem 13 jogos, os últimos 14 jogos do PSG, ele ficou fora de um, por uma opção, talvez, imagino, não é informação, é presunção, por não dar uma sequência de jogos e ter a ele uma condição de descanso. Ele vem jogando, a não ser um jogo desses 14, como lateral, como ala, por vezes como externo. Nós conversamos com ele e assistimos o jogo do PSG, quando lá fomos, e tem uma sequência, quero vê-lo também na função de lateral, que é onde eu imagino e quero que ele, que ele possa trabalhar, estar mais próximo para também ter essa avaliação. E, reiterando, ele é um líder muito importante. Ele tem uma capacidade de liderança, de expressão anímica, de comportamento, de falar muito forte.
Esse foi o Tite no microfone da Rádio Nacional sobre essa convocação do Daniel Alves após lesão. Ele jogou a última vez que ele voltou, na verdade, a ficar à disposição, a jogar futebol, a partir de novembro. Daí ele teve uma sequência, agora ele volta a ser convocado para a seleção brasileira. E o assunto também não poderia ser diferente, atualizar a condição do Neymar. Neymar vai para a Copa América, vai ter condição de jogo, ele vai numa situação possível para jogar, ele vai numa situação física acima, abaixo da Copa do Mundo. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional para falar sobre este assunto, sobre o Neymar, como está o Neymar no momento também, é o preparador físico Fábio Macieri de Jean. Vamos escutar o preparador físico da seleção brasileira.
Eu estou em contato semanalmente com o Ricardo Rosa, que trabalha conosco aqui na seleção, que é companheiro meu de profissão. Trabalhei com ele várias vezes já, desde 95 eu conheço. Ele vem trabalhando fisicamente com o Ricardo, com um tratamento fisioterápico junto ao Rafael, esteve essa semana com o Dr. Rodrigo. Diferentemente da preparação para a Copa do Mundo da Rússia, nós acreditamos que ele vai, quando dá a apresentação à Copa América, ele já vai ter jogado já pelo Paris Saint-Germain mais de 4, 5 ou 6 partidas, e até pela Champions League, caso o Paris passe, nós acreditamos que vai passar. Então ele vai estar em melhores condições físicas do que foi na Copa do Mundo da Rússia de 2018.
Então a chama do Neymar continua acesa, tá? Cotadíssimo para a Copa América, se tudo ocorrer bem. Claro que alguma coisa pode acontecer no meio do caminho, mas se tudo ocorrer bem, o jogador Neymar vai jogar a Copa do Mundo e em uma boa, pelo menos uma condição razoável para disputar a Copa América. E havia também a expectativa do retorno de Fernandinho à seleção brasileira. Após a Copa do Mundo, ele que foi um dos considerados culpados por muitos da derrota contra a Bélgica na Copa do Mundo pelo placar de 2-1, ele que teve participação direta nos gols que a seleção brasileira tomou, inclusive um foi contra do Fernandinho naquela ocasião. Ele não foi convocado, assim como, por exemplo, os jogadores que atuaram na Copa do Mundo de 2018, o Marcelo, o Douglas Costa, o Paulinho, o William, são jogadores que não estão nessa convocação do técnico Tite. Só que ele deixou bem claro também, Astrid, que ele não fecha a porta para ninguém, nem para quem já foi convocado por ele, que foi para a Copa do Mundo, por exemplo, da Rússia de 2018, e também ninguém que possa estar se destacando nesse curto período de tempo. O Guilherme destacando que essa não é a última convocação da seleção brasileira até a Copa América, vão ter mais duas convocações, vão ter mais uma convocação, perdão, para dois amistosos que vai acontecer em junho. Um amistoso já está confirmado que é o Catar em junho, o outro vai acontecer provavelmente em Porto Alegre, esse jogo do Catar vai acontecer no Maracanã, o outro vai ser em Porto Alegre provavelmente, jogo previsto, que ainda não tem adversário confirmado pela CBF. Então, essa é a primeira lista de 2019 e não a última antes da Copa do Mundo. Ainda vai ter mais uma convocação. Então, nesse período aí, esses jogadores que estiveram na Copa da Rússia, na Copa do Mundo da Rússia, e não estiveram nesta convocação do técnico Tite, não precisam perder a esperança em continuar lutando pelo seu espaço, que o técnico Tite, ele repetiu muitas vezes, pelo menos umas 10 vezes na coletiva, que o grupo não está fechado para a Copa América. Só para a gente finalizar aqui o noticiário da seleção brasileira, então, minha participação da seleção brasileira, a comissão técnica do Brasil se apresenta em Portugal, na cidade de Porto, na capital portuguesa, no dia 17, e todos os jogadores convocados deverão comparecer no dia 18. Essa é a previsão, o planejamento da CBF, Estudinique.
Tá certo, Rafael, que trouxe todas as informações dessa primeira convocação de 2019. E eu repasso para o Mário Silva, essa necessidade do Tite reforçar várias vezes que não está definida a seleção brasileira para a Copa América, isso quer dizer, Mário Silva, que muita água vai rolar ainda por baixo dessa ponte. E como é que você vê essa primeira convocação do Tite? Boa tarde.
Bom, a convocação do Vinícius Júnior, que é o destaque dessa convocação, é mais justa porque ele vem fazendo uma boa temporada no Real Madrid, onde inclusive fez uma partida, por incrível que pareça, uma bela partida, apesar de perder alguns gols e o Real perdeu o jogo de maneira injusta, ele vem se destacando. Enquanto isso, o Neymar está fora, eu acredito que ele convocou o Vinícius para aquele lugar. Como ainda temos ainda um tempo pela frente, eu ainda acho que o Marcelo é o melhor lateral esquerdo que nós temos, mas não passa um bom momento. Eu até teria o chamado, eu jogo mais do que o Felipe Luiz, eu acho que é um jogador que merece essa convocação. No mais, aí é uma questão de achismo, tipo, eu gosto desse, eu gosto mais do Cássio, que esse goleiro do Palmeiras, não sei porque que não chamou o Cássio. É uma questão de opinião, acho ele mais goleiro, certo? Bem mais goleiro.
Não tem como deixar de ser pessoal também essa convocação,
é, goleiro,
né?
É cargo de confiança do treinador, né? Se você olhar, por exemplo, a Copa de 2002, o Scolari, todo mundo queria a Alisson, chegou e botou o Marcos, porque era o goleiro da confiança dele. Então, goleiro, o ditado é certo, cargo de confiança do treinador. O Abel assumiu o Flamengo e disse pro Diego Alves, não vai embora não. Quer dizer, ele gosta do Diego Alves, vai morrer abraçado com ele ou não. Mas o goleiro é cargo de confiança do treinador.
Não tem jeito.
Tá certo?
Mas e a convocação é essa mesmo. E essa posição do Éder Militão, que no São Paulo atuou na lateral, foi pro exterior, ficou como zagueiro, e a função original dele é zagueiro, e o Tite vai colocar ele como zagueiro.
É, aí tem uma opção também, porque o Marquinho está jogando no Paris Saint-Germain de cabeça de área. Primeiro homem do meio campo e está jogando bem. O Militão, eu tenho visto alguns jogos de campeonato português, está bem na zaga. Ele também foi bem na lateral, mas ele de origem é zagueiro. E foi utilizado algumas vezes na lateral e foi bem. Só que o porte físico dele é mais para zagueiro. Como nós temos ainda laterais, como o Alexandre, e temos o Felipe Luiz na esquerda, temos o Daniel e o Danilo, que são os jogadores que foram convocados para a direita, dá para levar. Só que o Daniel está fechando carreira, está começando a curva descendente. Então você tem que procurar um jogador por ali. Por enquanto, ainda dá para levar o Daniel e outro. O Militão pode ser, e tem essa vantagem de você poder utilizar o jogador em duas posições, casos do Marquinho e casos também do Éder Militão. Assim. Agora, o jogador, ele chamou também o Paquetá, que foi uma convocação interessante, porque o Paquetá já havia sido chamado, estava começando a aparecer no Campeonato Italiano, é um jogador de utilidade, joga em duas posições, e o Vinícius Júnior é o jogador que pode ocupar a posição vazia no momento pela contusão do Neymar.
12 horas 49 minutos no Rio.
Momento Estádio.
Com as informações olímpicas e paralímpicas do professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
O Campeonato Pan-Americano de Cadete e Juvenil de Esgrima começou ontem, dia 27. A competição acontece em Bogotá, na Colômbia. A equipe brasileira teve boa apresentação no primeiro dia de competição. O Brasil conseguiu a medalha de bronze no sabre juvenil, com as esgrimistas Ana Morsch, Luana Peckelman, Luisa Lee e Pietra Chiareghini. Ontem foi a segunda rodada do Campeonato Sul-Americano de Vôlei Masculino. O Cruzeiro jogou contra o Regatas Lima, do Peru. O Cruzeiro não teve a menor dificuldade. Liderou a partida desde o início. Venceu por 3-0, 25-13, 25-14 e 25-14. A equipe lidera o Grupo A. A definição da outra vaga sairá da disputa entre o Regatas Lima e o UPCN da Argentina. A equipe de tênis feminina do Brasil venceu a Fed Cup ontem, na Colômbia. A tenista Bia Haddad venceu a norte-americana Sloane Stephens, que é top 5. O Brasil terminou a primeira fase liderando o grupo B. A decisão foi contra o Paraguai. O Brasil venceu dois jogos de simples e venceu o torneio. A equipe contou com Beatriz Haddad, Carolina Meligeni, Gabriela Sé, Luísa Stephanie e Thaisa Pedretti. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12 horas 50 minutos no Rio.
Botafogo!
Quem traz as últimas do Botafogo é Rodrigo Ricardo. Boa tarde.
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde, Mário Silva. Todos os nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. Botafogo venceu. Venceu bem por 3-0. Ontem no estádio Nilton Santos, debaixo de muita chuva, cerca de 7 mil torcedores assistiram o Botafogo vencer o Cuiabá, o Dourado, e passar para a terceira fase da Copa do Brasil. Botafogo agora espera o vencedor de Juventude do Rio Grande do Sul e América Mineiro para saber quem será seu próximo adversário. Apesar do placar elástico, 3-0, Astrid, tem gente que achou que o Botafogo não jogou tudo isso aí não. Realmente, em certos momentos, foi envolvido pelo Cuiabá, passou sufoco, e o goleiro Gatito Fernandes, que tem aquela posição privilegiada de goleiro, fica lá atrás, ficou preocupado, né, Gatito?
A vitória sempre traz tranquilidade ao trabalho, mas a gente hoje novamente demorou em entender o jogo, de entrar no ritmo do jogo. Acho que já é o segundo jogo que está acontecendo isso, e acho que é um ponto importante para a gente melhorar. Mas como eu falei, a vitória sempre traz uma confiança a mais para continuar melhorando e trabalhando com mais calma.
O goleiro paraguaio Gatito Fernandes, que apesar da vitória, ficou preocupado principalmente com o início do jogo do Botafogo, quando o Cuiabá chegou a pressionar, perdeu gols. Outro destaque do jogo, os gols da vitória foram marcados pelo Eric duas vezes e pelo Rodrigo Pimpão, mas outro destaque foi o Cícero, meia que foi recém-contratado, jogou 28 minutos, deu um passe para a vitória, tinha quase 3 meses que ele não jogava, e ele fala ao microfone da Rádio Nacional.
A gente sabe que não na condição ideal ainda, né, porque... agora até no final desse mês, agora tá fazendo as contas hoje aí, vai dar 3 meses, né, que eu não faço uma partida, e você entrar no meio do jogo a milhão do jeito que tava ali o jogo, você acaba abafando mais rápido, é totalmente diferente quando você começa jogando já ali, né, que você já tá acostumado com o ritmo, mas eu acho que foi importante ali essa estreia aí com a vitória, a equipe podendo atingir a próxima fase.
Tá, e o Cícero jogou só 28 minutos, tinha 3 meses que não jogava, mas entrou bem, deu um passe no segundo gol, o jogo ainda estava quente, estava 1-0 apenas. Botafogo agora espera o próximo adversário e volta a campo. Astrid, no sábado de carnaval, vai encarar o Volta Redonda, lá em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira. Agora uma última do Botafogo, Diego Souza ficou longe, cada vez mais longe do Botafogo.
Novela, vamos ver como é que fica isso aí, até acabar mesmo essa novela. Mário Silva, realmente o Botafogo ficou... O pessoal tinha razão de ficar preocupado com essa vitória do Botafogo, que apesar de ser um placar confortável, mas que teve momentos que preocupou?
A chuva que caiu no estádio Nilton Santos, a chuva nivela por baixo, né? Prejudica sempre o time de melhor toque e tal. Agora, o Botafogo teve dificuldade. O time do Cuiabá, um time certinho, veio para não perder, principalmente... E até o gol saiu aos 44, o gol do Eric. No finalzinho do primeiro tempo, o Eric fez 2 gols e o Pimpão o outro. Realmente uma situação de dificuldade. E isso aumentou pela chuva. Choveu muito, até de maneira surpreendente, porque na televisão estava chovendo uma barbaridade, estava vendo o jogo, e onde eu estava na Tijuca não estava chovendo. Tava. Mas foi uma boa vitória.
Já na Zona Oeste choveu bastante.
Avançou na competição, já sabe que pode pegar aí dois bons adversários pela frente. Vamos ver o que vem aí em Copa do Brasil, que é uma competição que cada fase que você pula, bota um dinheirinho pra dentro.
E realmente o time do Cuiabá encantou muitas pessoas. Eu vi bons comentários
sim,
a respeito da equipe.
Sim, é um time
equipe.
Jovem, ainda fundado nesse século ainda, já tá na Série B e tá indo no bom caminho.
Beleza. São 12 horas e 54 minutos.
Uma vez, Flamengo.
Sempre Mengão, né? E quem traz as informações do Flamengo? Maurício Costa.
Maurício Costa.
O Flamengo joga. Às vezes nem parece, né? Mas se de um lado a diretoria rubro-negra trabalha para a liberação do centro de treinamento do Ninho do Urubu, do outro, o técnico Abel Braga quebra a cabeça para escalar a equipe que enfrenta a Portuguesa hoje, às 9 horas da noite, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Sem poder trabalhar no CT, o Flamengo passou a última atividade antes do confronto para a sede social da Gávea. Foi um treino fechado, sem entrevistas, e a imprensa só pôde entrar no finalzinho, quando os jogadores participavam de um rachão. Porém, deu para observar que o zagueiro Rodolfo fez trabalho separado e Arrascaeta esteve entre os titulares, deixando Everton Ribeiro de fora, além do retorno de Bruno Henrique, recuperado de virose. O Flamengo praticamente confirmou a informação quando divulgou a lista dos relacionados para a partida de hoje. Rodolfo e Everton sequer vão para o jogo devido a problemas físicos. Pires da Mota, com otite, também fica de fora e Trauco será poupado por dor muscular na coxa esquerda. O Flamengo deve entrar em campo com Diego Alves no gol, Pará na direita, a zaga com Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê na esquerda. Meio de campo com Cuejá, William Arão, Diego e Arrascaeta e no ataque Bruno Henrique e Gabigol. A torcida do Flamengo promete dar aquela força ao time para a segunda vitória consecutiva na Taça Rio e quem sabe com um parabéns para você, com o gosto de gol do artilheiro do time no Carioca. Com 3 gols marcados, Diego Ribas completa 34 anos nesta quinta-feira e a galera rubro-negra quer receber o presente do camisa 10 com bola na rede. O Flamengo tem 3 pontos e lidera o grupo C da Taça Rio. A Cabofriense também tem uma vitória, mas perde no saldo por 1 gol de diferença. Logo depois do compromisso da noite desta quinta-feira, o Flamengo se reapresenta na sexta e fica no Rio até domingo, quando viaja para Oruro, na Bolívia, onde enfrenta na próxima terça o San José no estádio Jesús Bermúdez, na estreia da Libertadores da América de 2019. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Meu caro Mário Silva, Flamengo... Oi. E essa Copa Libertadores? E acalme meu coração, afinal, esse time do Flamengo vai pegar ou não vai pegar, Marcinho?
A ideia é pegar. E tá tendo aí uma chance de jogar para treinar, porque vai jogar hoje com a Portuguesa, que é um time inferior, evidentemente. Já tinha feito uma boa partida contra o americano e vai definindo. Por questões de você comprou muito, o seu gasto aumentou muito. Já foi embora o Dourado, o Trauco, ao que parece, mesmo machucado, pode sair para dar vaga para mais um estrangeiro, não sei qual é o estrangeiro que está na bica para vir. E, de repente, você pode ainda ter aí a questão do Everton Ribeiro, que é um jogador que tem mercado e tem idade. O Flamengo trabalha muito com isso, tipo mercado e idade, caso do Dourado com 29, faturou e faturou bem. Hoje eu acho que não tem problema. O problema é Oruro, que também não teria se o jogo fosse a nível do mar. Mas como é no alto do morro, é sempre meio complicado. O empate lá seria razoável, mas pela qualidade de um time ou outro, acho que é o melhor da Flamengo.
Bom, vamos torcer.
Até amanhã.
Todos nós. Até amanhã, Mário Silva. O Bola Nacional vai ficando por aqui. São 12 horas 58 minutos no Rio de Janeiro. Vai se desfazendo aí a Rede Nacional Brasília, Rede Nacional Rio de Janeiro, Nacional da Amazônia e Nacional Alto Solimões. Desejamos a todos vocês uma belíssima quinta-feira. Tchau.
Bate Bola Nacional.